Fala galera, aqui quem tá falando é o Alvinho e vocês estão aqui em mais um IADACast, o seu podcast sobre educação, tecnologia e informação. Hoje aqui é o IADACast 005 e a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é a conexão na sala de aula, a conexão professor-aluno. A gente vai falar um pouco sobre quais limites devem existir, sobre o que é essa conexão, sobre prós e contras. Mas antes de tudo, aqui a gente vai apresentar os nossos convidados. Galera, se apresentem aí.
Olá, eu sou a Aninha.
Eu sou a Tamini, tô com muito frio hoje.
E eu sou o Jerônimo.
Com o que é uma conexão, né? Se a gente olhar no dicionário, conexão é uma ligação de alguma coisa com outra coisa. É a união, relação de dependência, assim. Mas e na sala de aula? O que a gente quer dizer sobre isso, né? Então, primeiro eu vou jogar a bola pros convidados aqui, vou perguntar. Vou escolher alguém random aqui. E aí, Tamini, pra você. O que é conexão dentro da sala de aula?
Conexão dentro da sala de aula. Acho que é quando tá todo mundo sintonizado na mesma radiofrequência ali. Acho que é quando o professor consegue se conectar com os alunos. Ele consegue perceber o quanto o aluno tá interessado ou não, o quanto o aluno tá... ou se ele tá triste ou não ali naquele dia, na sala de aula. É você conseguir perceber coisas que geralmente não fazem parte do conteúdo da aula que você tá dando, mas que fazem parte do contexto da sala de aula mesmo, né? Do que tá acontecendo dentro da sala de aula. Eu diria que conexão é isso.
Eu concordo. Eu acho que conexão, ela é um pouco mais do que você só conhecer. Porque quando você conhece, é assim, oi, eu sou fulano. Você é ciclano, tá ótimo, vou aqui te dar aula hoje. Eu acho que quando você cria uma conexão com os alunos, você conhece eles mais profundamente. Então, você conhece eles tanto em questão de gosto, quanto em questão de personalidade, como que eles estão. Você consegue, digamos assim, ler os alunos sem necessariamente, talvez, até perguntar pra eles. Então, só pelo rosto de alguns alunos, você já consegue perceber se eles estão felizes, se eles estão tristes, se eles estão interessados ou não. Porque mesmo que a gente tenha, né, de uma forma meio natural, tem algumas feições que a gente faz naturalmente, tem algumas crianças que elas são mais tímidas, tem algumas crianças que elas são mais expansivas, que elas expressam mais as coisas. Então, eu acho que quando você tem uma conexão com os seus alunos, você consegue conhecer eles mais profundamente mesmo.
Eu acho que o professor precisa mesmo ficar muito atento em relação aos alunos, né? As expressões, ao que eles estão sentindo, ao que eles estão dando de feedback pro que o professor está fazendo na sala de aula. E aqui é importante citar também que a gente não está falando que o professor que tem 150 alunos, 200 alunos, que é a realidade de muitos deles, que ele precisa ser amigo de todos os alunos e precisa ser aquela pessoa que convive com todos, que sabe de todos, que conhece profundamente todo mundo, né? Eu acho que é mais uma postura do professor em ficar atento com o que os alunos estão fazendo e sempre disposto a escutar mais o que os alunos estão fazendo, sabe? E como que eles estão devolvendo o que você tá fazendo, né? Como que eles te dão esse feedback. Desde reações dos alunos, desde quando os alunos querem expressar algo de fato, e você simplesmente, assim, tá disposto a ouvir, a se conectar, a prestar mais atenção, sabe? E não simplesmente tá lá no seu trampo e vai lá, escreve o que você tem pra escrever na lousa e já era, e não tá nem aí pros alunos, tá nem aí o que eles estão sentindo, tá nem o que eles querem, os desejos deles, os interesses deles, né? Acho que é humanamente impossível, talvez, né? O professor conseguir conhecer profundamente, né, toda a história dos seus, sei lá, 300 alunos, mas que ele esteja pelo menos disposto a entender mais, estar presente naquele momento, né, no momento de aula que ele tá presente, a entender o que tá rolando ali na sala de aula. Porque professor, assim, eu acho que a profissão de professor, né, a profissão de um educador, ela é muito humana. Não é um negócio que você faz por você mesmo, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas acho que a ideia é de que é uma das profissões onde você se doa mais, sabe? Porque tudo que você faz é pelo outro. Se você tá fazendo alguma coisa que não seja pelo outro, não faz sentido nenhum o que você está fazendo. Então, o que você faz é pelo outro, né? É para os seus alunos, é uma contribuição social ou algo do tipo. Então, você precisa estar atento com o que o outro tá devolvendo para você. E aí, acho que isso que é a conexão, né? A conexão no sentido que, imagina mesmo, né? Uma conexão, sei lá, um circuito elétrico, assim. As coisas passam para um lado e para o outro, né? É uma coisa que você entrega e você precisa sentir como os alunos entregam para você também. E não simplesmente algo unilateral em que você tá lá escrevendo a lousa e é isso aí e acabou, né? Acho que essa tensão em relação ao feedback dos alunos, né? Como que eles estão se sentindo, como que eles estão devolvendo isso para você é extremamente importante.
Eu acho também tem aquela parte de deixar o aluno mais à vontade, assim, dentro da sala de aula. Não tô falando para deixar ele bagunçado, tô falando assim, deixar ele mais confortável para se expressar também pro professor. Porque várias vezes a gente entra numa sala de aula e o professor tá todo carrancudo também, assim, e você olha assim, você não tem nem vontade de falar com a pessoa. Então, acho também que é essa parte da liberdade, do deixar confortável o ambiente também, assim. E aí ajuda bastante nesse negócio de conexão, aluno, professor, até aluno entre aluno também, acaba um ambiente total.
Eu acho total, né? Tem um obstáculo de aprendizagem aí quando o aluno tá na sala de aula e ele não tá bem, assim, né? Ele vê o professor carrancudo. E, de novo, né? Se a gente for falar aqui, o professor, ele é, sim, uma imagem de referência dentro da sala de aula, né? E ele imprime muita força ali dos sentimentos dele para os alunos. Contagia muito forte, assim. Então, se o professor chega já carrancudo, chega dando bronca em todo mundo, chega, assim, numa postura mais agressiva, ou os alunos vão ter uma reação mais... assim, recuada, né? Os alunos recuam e aí não se expressam e aí, consequentemente, as sensações podem ser negativas também, né? Uma sensação de medo, uma sensação de, eventualmente, dependendo da fase aí, uma revoltazinha contra o professor e tal, né? Às vezes aparece umas zoeiras bem fortes dos alunos em relação aos professores, etc. Então, acho que, sim, né? Precisa estar atento para criar momentos bons na sala de aula, né? Criar momentos agradáveis, no mínimo agradáveis.
Eu acho que é o retorno mesmo. Do mesmo jeito que pra gente é muito ruim quando você entra numa sala de aula e você percebe que os alunos não estão com vontade de estar ali ou eles não estão muito afim de assistir a sua aula, a volta é a mesma. Então, se você entra numa sala de aula sem vontade de estar ali ou não querendo dar aquela aula ou fazendo só pela obrigação, né, só pelo protocolo preciso fazer, com certeza os alunos também vão se expressar de uma maneira não tão legal.
E é chato até pro professor, né? Que ele acaba criando fama, assim, né? Que todo mundo aqui já teve aquele professor que se falar o nome, ele fala assim, nossa, esse cara, vou ter aula com essa pessoa é muito chata. Já tem aquele preconceito sem conhecer, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Todo mundo falou de conexão um pouquinho, todo mundo falou de conforto, de conversar com os alunos, mas e aí? Quais são as artimanhas que vocês usam, assim, para ter essa aproximação com o aluno, assim, para ter esse pouquinho de liberdade com eles?
Eu acho que eu faço um estilo mais... mãezona, assim, sei lá. Eu pergunto mais pra eles sobre o dia a dia, sobre o que eles estão fazendo, sobre o que eles gostam, sobre o que eles vão fazer depois da aula. Eu sou mais de perguntar mesmo, de querer saber sobre mais deles fora da sala de aula, sobre o que eles gostam fora da sala de aula.
Eu já tive alguns cenários de sala de aula diferentes, assim. Então, quando eu dava aula em cursinho, por exemplo, que eu tinha um tempo muito limitado com os alunos e eram salas muito grandes, eu não conseguia, por exemplo, ficar perguntando muitas coisas pra eles. O meu foco pra tentar me aproximar e pra tentar criar alguma conexão era contar coisas da minha vida em algum momento. Então, assim, eu contava alguma coisa que tinha acontecido lá em 2-3 minutos de aula, às vezes os alunos achavam engraçado, e aí eles se sentiam me conhecendo mais. E aí eu acho que essa retórica de tipo, ai, a professora está se abrindo pra gente, vinha deles também, porque eles acabavam se abrindo. E em outros momentos, fora da sala de aula, eles vinham contar alguma coisa, compartilhar. Mas no cursinho era uma coisa muito mais distante do que, por exemplo, era em escola regular ou aqui na IADA mesmo, que a gente tem turmas um pouco menores e que tem mais tempo com os alunos. E aí eu também uso desses artifícios, além de contar coisas da minha vida, eu pergunto muito pra eles, então assim, e eu vou reparando, né, eu vou literalmente olhando o rosto deles quando eles estão contando as coisas. Eu acho que esse contato visual também, você ficar olhando pra cara dos alunos, é muito importante quando você vai falar com eles. Pelas coisas que eles vão contando do dia a dia, você já consegue meio que entender ali quais são as feições de coisas quando eles gostam e quando eles não gostam. Então, vocês vão assim, ah, hoje eu tive aula de tal coisa, foi muito ruim, não sei. Você já sabe como que ele vai se expressar quando tem alguma coisa que ele não tá gostando muito. Ou então, ai, eu tô super animado porque esse final de semana eu vou viajar. E aí na semana seguinte eu pergunto, ai, aí, como foi a viagem? O que vocês fizeram? Quem que foi com você? E tudo mais. Então, eu acho que nisso a gente já cria um pouco de conexão com os alunos. E já dá pra gente ir notando um pouco como que eles gostam, o que eles fazem, como eles se expressam, o que deixa eles animados, o que não deixa eles animados. Enfim, eu acho que conversar com os alunos, mesmo que seja por um período muito curtinho ali, uns 5 minutinhos antes da aula, uns 5 minutinhos no início da aula, perguntar o que algum gosta, o que o outro gosta, ou o que fizeram no final de semana, é bem legal e te dá muito repertório pra conseguir conversar com eles de novo e conseguir entender um pouco mais o mundo deles. Eventualmente, se você for criar projetos sobre coisas que os interessam, ali você já tem 1 milhão de temas numa conversa informal de, e aí, o que você fez no fim de semana? O que você gostou de fazer? Então, acho que isso é bem interessante.
A grande sacada, né? É você tirar a formalidade que se construiu por algum motivo, historicamente, aí na sala de aula. No sentido que o professor é o professor e tem toda a autoridade, assim, e ele é inalcançável para os alunos, né? Inacessível, assim, desde a conversa mesmo, tanto que existem muitos alunos que têm dificuldade para conversar com seus professores, eventualmente até em questões dos assuntos da aula em si, né? Em fazer perguntas e tal. E essa autoridade toda, né? Que o professor precisa falar, os alunos precisam obedecer. Aquele negócio muito de, tipo, sou o dono da palavra agora e vocês só precisam ouvir, né? Como uma hierarquia, assim, muito forte. Eu acho que a grande sacada é quebrar essa hierarquia, né? Você não precisa tratar a sala de aula, né? O ambiente de aprendizagem ali, como esse ambiente de hierarquia, onde tem um que domina tudo e desde comportamentos até de conhecimento mesmo, e os outros escutam. Não precisa disso, né? Eu acho que você pode ser espontâneo. Eu acho que tanto que a Tamini falou, né? O que a Lira falou, mas uma espontaneidade. Você precisa ser você mesmo, ser tranquilo e trocar ideia e conversar sobre o que está pensando, contar algo que você esteja com vontade. Que nem, às vezes eu paro assim e tô pensando numa coisa no meio da sala de aula, como todo mundo pensa em qualquer coisa. Daí você chega assim e compartilha com quem tá na sua frente, com o seu aluno que tá ali, ou eventualmente pra sala toda. Conta o que está pensando, conta o que, né? Sei lá, aconteceu que você ficou bolado no fim de semana, né? Ou pergunta sobre as coisas deles, mas como se você estivesse numa roda de conversa normal com as pessoas comuns, sabe? Os alunos são pessoas comuns, né? Às vezes a gente acha que os alunos precisam sentir essa autoridade toda do professor. Não, cara, pode ser eles são pessoas comuns. Eu acho que se você conseguir criar um ambiente onde o aluno vai pra aula do mesmo sentimento como se ele estivesse indo conversar com os amigos, trocar ideia, e simplesmente é um ambiente comum, assim, eu acho que você cria muitas oportunidades de aprendizado, né? Desde os sentimentos deles, que é o que eu chamo de momentos alegradores, né? Que é quando o aluno realmente sai da sala de aula mais alegre, né? O nível de alegria dele, né? A potência dele tá maior do que quando ele entrou. Por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu ali, né? Seja algo que você fez, alguma coisa que você criou, alguma oportunidade que você possibilitou ali dentro da sala de aula pro aluno sair mais alegre do que ele entrou. E acho que esse que é a grande sacada. E você pode ser espontâneo pra fazer isso e criar esse ambiente aí de espontaneidade, né? Um ambiente onde você não precisa ser aquela coisa toda e nem os alunos precisam ser aquela coisinha pequenininha toda.
Pegando um gancho aqui no que o Gera falou, ele falou, né? Ah, os alunos são pessoas comuns. Tem uma descrição que eu gosto muito, que fala que a gente, professor, só sabe mais que os alunos porque a gente viveu mais tempo que eles. A gente passou mais tempo estudando essas coisas do que eles. Ah, mas você sabe isso porque você é mais inteligente, não sei o que. Eu falo, não, eu só sou um pouco mais velha que vocês e estudei isso por mais tempo que vocês. E por isso que eu tô aqui nessa posição onde eu posso passar esse conhecimento pra vocês. Vocês estudando também, ao mesmo tempo que eu estudei, vocês vão ser tão bons quanto eu, sabe? E não essa coisa de, ah, eu sou muito melhor que vocês e vocês não são nada, então por isso que vocês têm que ouvir. Não, vocês só precisam me ouvir porque eu sei, eu passei um pouco mais de tempo da minha vida estudando isso, então eu conheço isso, eu consigo te passar isso, mas se você estudar o mesmo tanto que eu, ou até menos, você pode ser muito melhor que eu, né? Então acho que é uma visão muito mais, até mais tranquila pra gente como professor, né? A gente fica mais liberta um pouquinho a gente também desses, ah, não, eu preciso saber tudo o tempo todo, porque, ah, se eu não souber, os meus alunos vão sei lá, vão tirar sarro de mim ou vão parar de me respeitar por conta disso, sabe? Não, eu sei um pouquinho a mais, por isso que passei um pouquinho a mais, tempo a mais estudando isso, por isso que eu tô aqui nessa posição.
Mas a gente esbarra também com a questão do ego aí, né? Eu acho que, infelizmente, tem muitos professores que têm um ego muito, muito aflorado e tem bastante dificuldade com isso.
O ego, acho que ele dificulta a nossa vida em todos os pontos, quase, né? Não que... eu não digo que eu não tenha o ego, mas é uma coisa que, se a gente não estiver prestando atenção, a gente acaba se levando por sentimentos que, na verdade, não eram tudo aquilo, né? Então, a gente tem que estar atento mesmo para essas coisas.
Quando você cria esse ambiente de espontaneidade, que eu tava falando sobre a espontaneidade, né? Quando você simplesmente tá falando o que você tá pensando e você fala ali, cria esse ambiente dos alunos falarem o que eles estão pensando e tudo mais, você cria oportunidades de aprendizado, que eu acredito que, quando você tá conversando com alguém, de novo, né? Aquela ideia que você tá sempre aprendendo, a todo momento, assim, né? Você tá colhendo inputs a todo momento nas suas observações, nas suas conversas, em tudo que você escuta, em tudo que você vê, e aquilo vai construindo as suas imagens mentais e a sua construção, assim, do seu intelecto, né? E numa conversa informal que está tendo ali, de uma história que está contando, eventualmente de algo, não sei lá, algum fato, você está passando algum tipo de conhecimento para os seus alunos também. Você está aprendendo algumas coisas também em relação a eles. Então é um momento de aprendizado que eu acho que é muito rico, uma troca de ideias, sabe? Quando você se abre para conversar sobre algum assunto, que não necessariamente tem a ver com a sua aula, e não necessariamente você está ensinando quando você está lá na lousa e tal, escrevendo o negócio, um momento formal de conteúdo. Você pode usar vários outros momentos, um exemplo, uma conversa sobre uma história qualquer, que você pode comentar algum caso interessante, algum fato legal e explicar algum assunto interessante para os alunos, né? Você cita alguma coisa ali que os alunos vão perguntar: poxa, mas como que funciona isso? Pronto, você já abriu uma ótima oportunidade de aprendizado e um aprendizado muito gostoso de se ter, que é quando a curiosidade mesmo que dos alunos se despertam, né? Quando as pessoas estão interessadas em saber o que você está falando. E eu acho que conversas são ótimas para isso.
Eu acho que esses momentos de conversa, inclusive, se você em algum momento que estiver preparando a sua aula conseguir lembrar de alguma coisa e encaixar, fica muito mais legal, porque aí o aluno vai fazer uma correlação, tipo, quase imediata com o que você está contando, ou assim, alguma coisa informal com talvez o que você esteja ensinando ali ou tentando ensinar. No meu caso, que eu dava aula de física, se eu estava querendo dar uma aula de atrito e fazer eles compreenderem o atrito de uma maneira, sei lá, mais interessante, às vezes eu contava alguma coisa boba de tipo, ah, eu tava com um sapato assim, assim, assado. Fui pra um lugar, o piso tava meio... era diferente, tava meio úmido ali, escorregadio, e eu caí. E sabe assim, que coisa natural do dia a dia, que realmente acontece com a gente. E aí a gente conseguia, sei lá, discutir a diferença do atrito no piso, nos dois casos, nos dois materiais diferentes, com uma historinha boba ali do dia a dia, e que, sei lá, pra eles eu contei de uma versão meio enfeitada, meio, né... mais cheia e rica de detalhes, mas que pra eles, na hora, começa a fazer um pouco ali de sentido, né? Fica mais interessante ali. Mas não era isso que eu queria falar antes. Eu queria falar do negócio do... que eu estudei... que eu estudei mais tempo isso, e por isso que eu sei um pouco mais de você do que você. Cara, se a gente pensar, o universo em que eu cresci e o universo que a criança cresceu é muito diferente. Então, esse negócio de, ah, mas você é muito... cara, eles sabem muito mais do que eu de várias outras coisas e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que desconstruir. Você tá ali dando aula como professor porque você estudou aquele assunto mais profundamente, você estudou, talvez, pedagogicamente como ensinar aqueles assuntos, e aí você tá ali numa posição como professor pra ensinar aquilo. Mas tem diversas coisas que os seus alunos entendem e muito mais do que você, e que talvez você não saiba. E talvez... esse negócio de você tentar conhecer o aluno consiga fazer correlação com o que você tá tentando ensinar também. Então, às vezes, você perguntar coisas que eles gostam e trazer, por exemplo, trazer exemplos dos videogames ou dos jogos que eles gostam para atrelar no seu conteúdo, vai tanto deixar mais interessante para eles, quanto acho que vai ficar mais enriquecedor ali o que você tá tentando ensinar. Uma coisa que era muito legal, quando eu dava, às vezes, aula de matemática, assim, É que, sem querer, lógico, eu não errava de propósito, mas se eu errasse alguma conta e os meus alunos acertavam, e aí eu percebia que eu tinha errado, nossa, eles ficavam eufóricos, porque primeiro que desconstruía esse negócio do o professor é o perfeito e o professor sabe tudo e eu não sei nada, e dava, assim, uma, né, uma elevada no ego deles, de tipo, nossa, eu acertei uma conta que a professora errou ali, e não era como se eu tivesse errado porque eu não sabia o processo. Às vezes foi uma falta de atenção, às vezes foi um sinal que eu errei, uma multiplicação que eu fiz, sabe? Coloquei o outro número. Mas, enfim, pra eles, isso era, assim, fenomenal, sabe? Assim, eles desconstruíam toda essa imagem de que, nossa, minha professora sabe tudo, ela é perfeita, ela não erra, ela não tem que pensar de novo e nem fazer de novo as coisas. Quando ganhava uma confiança de, nossa, eu aprendi mesmo, eu consegui fazer mesmo, sabe? Assim, eu ainda consegui fazer que eu fiz melhor do que a professora. Isso foi, assim, era muito legal.
Então, isso de novo, eu acho que esbarra no ego de novo, né? Porque quando você possibilita isso, né, do aluno perceber que você errou, como já existe uma construção, de novo, né, social e tal, da ideia de que o professor nunca erra, muitos alunos podem lidar com isso com um deboche mesmo, né? E aí o professor vai ter que aceitar isso e tratar essa informação no aluno também, né? Porque o aluno vai olhar assim pro professor e não sabe. Por que ele vai me ensinar que ele não sabe direito e tal? E aí o professor tem que olhar e falar assim, não, tudo bem, eu vou ter que construir nele essa outra ideia de que tá tudo bem, todo mundo é, eu também sou uma pessoa normal, né? Assim como os alunos são pessoas normais, o professor também é uma pessoa normal, cara, e ele vai errar, com certeza ele vai errar.
Isso também abre uma possibilidade para outros alunos perceberem, nossa, a professora também erra, quer dizer que eu posso errar também. Porque a gente também tem muitos alunos que têm muito medo de errar. Não, eu não quero fazer errado, eu não vou fazer errado. Então, ele vendo que uma outra pessoa, um professor que está ali ensinando, que ele erra também, ele fica um pouco mais tranquilo quando ele erra, quando ele faz alguma coisa errada também.
Alguns têm tanto medo de errar que nem tentam às vezes, né? Que falam assim, ah, eu não sei fazer, então eu vou esperar. Ou, ah, eu não sei fazer, vou ficar sem fazer mesmo, né? Aí entra naquele negócio de autossabotagem, né? Que ele mesmo não se deixa evoluir, assim.
E às vezes você aprender pelo erro é muito mais potente do que ali na primeira vez. Porque às vezes ali na primeira vez você aprendeu pra fazer um número limitado ali de exercícios. Mas aí às vezes quando você erra, não é sempre, mas quando você erra e você consegue compreender o porquê que você errou, talvez, né, te abra a cabeça pra você entender mesmo qual é ali a formalidade que aquela disciplina tá exigindo, né? É muito legal, assim. Eu acho que... Lógico que também, se por acaso o aluno for um aluno da chacota, você tem que se desconstruir isso nele, pelo amor de Deus, não vai querer aplicar uma avaliação super difícil pra falar assim, ah, tá vendo? Isso aqui eu sei fazer e você não.
Te ensinar,
porque então, a gente sabe que isso acontece também.
Eu concordo com todo mundo, eu acho que a melhor saída, assim, pra você ficar mais próximo do aluno é estreitar mesmo essa relação, tirar totalmente o ego, assim. O professor não é um semideus, o professor tá ali porque ele conseguiu conquistar aquela posição e ele pode mostrar que é possível os alunos também chegarem naquele patamar. Essa questão do ego é muito complexa, né? Dá até pra fazer um outro podcast sobre professores complexos. Então, vamos dar continuidade aqui. Todo mundo falou de várias coisas boas, assim. Então, eu vou procurar as coisas ruins, assim, entre aspas. Quais que são as vantagens? Vocês já falaram várias, assim, mas vamos enumerar aqui. As vantagens dessa conexão, de ter essa conexão mais forte com os alunos. E quais são as desvantagens que vocês acham que existe? Ou se é quase uma desvantagem? O que vocês têm a falar sobre isso?
Eu acho que a única desvantagem que não posso considerar assim é que talvez o seu cronograma como um professor não saia exatamente do jeito que você preveu quando você dá muita abertura para os alunos falarem. Então, quando você conta uma coisa, se o aluno tiver outra para compartilhar e você dá abertura para ele falar, vão ter vários outros que vão querer compartilhar também. E aí, às vezes, você se pega num... Gente, peraí, já deu meia hora de aula e eu não dei aula ainda. Preciso correr, sabe? Talvez essa seja a única desvantagem que eu consigo ver nesse cenário. Porque, mais uma vez, assim, eu acho que você criar conexão com o aluno é você abrir uma porta para infinitas possibilidades, sabe? E eles, com certeza, assim, absoluto, eles vão se dedicar mais e querer aprender mais. Porque, sabe aquela coisa de, se eu não mostro o que me move, eles não vão mostrar o que move eles. E se eu mostro o que me move, né, e assim, eu abro essa conexão, com certeza eles vão ficar mais interessados no que me move. É, uma vez eu assisti uma palestra do Cortella e foi muito legal, porque ele falou assim, que antes dele dar aula, todo dia de manhã, na época, ele escutava Lady Gaga. Porque era uma coisa... Exato. Porque era uma coisa que ali os alunos dele adoravam e todo mundo conversava sobre. Ele falava assim, se eu não escutar a Lady Gaga e eu não souber o que que os alunos estão gostando ali, o que que os alunos estão se interessando, estão se movendo por, como que eu vou mostrar a minha filosofia, como que eu vou ensinar pra eles o que me move? Se eu não sei o que move eles e se eu não conheço o que move eles. É isso, assim, tipo, poxa, eu acho o Elvinho muito legal. Se eu acho o Elvinho muito legal, talvez o que o Elvinho tá tentando ensinar seja muito legal também. Ou então, ai, putz, a Tamini, nossa, eu me inspiro muito na Tamini, eu estou, né, tenho uma conexão ali com ela. Acho que balé é muito interessante, já que a Tamini gosta de balé. Deixa eu conhecer mais profundamente o balé. Sabe, assim, eu acho que isso é uma troca muito legal. Então, eu acho que os alunos talvez vão se interessar muito mais, ou então ter esse, ah, eu quero agradar o meu professor, então eu quero estudar, eu quero, sabe, fazer o movimento ao contrário, porque você abriu essa porta. Eu acho que talvez a única desvantagem seja uma questão mais, assim, cronograma, tempo, que a gente sabe que é limitado para muitos professores, né?
Bom, vamos defender, então, os lados negativos aí disso daí. Eu vou começar contando uma história, né? Quando eu estava no ensino médio, eu já tinha um interesse... Eu tinha um interesse grande por física já, né? E na escola que eu estudei, em um ano, acho que foi no segundo ano, tinha aula de física mesmo, que era aula com um professor comum lá da escola mesmo, né? Era um professor bom lá de física, fodão, né? E tinha uma outra aula de física que era chamada de projeto de física. E eles acabaram contratando um professor novo pra dar essa aula. E ele era novo mesmo, de profissão e novo de idade também. O professor de física da matéria comum lá, ele era um professor extremamente carrancudo, assim... Todo mundo chegava e tinha que sentar na aula e na hora da chamada tinha que estar um silêncio absoluto, porque se ele não escutasse a resposta, ele dava falta, sabe? Se ele não escutou o que você falou pra ele, dava falta. E era aquela aula tradicional também, que ele começava a falar na lousa, explicava todo o conteúdo e depois o exercício acabou. E esse outro professor, enfim, física, né? No ensino médio, você tem vários conteúdos pra trabalhar de diversas formas, né? E o outro professor que veio pra trabalhar projetos de física começou a dar coisas muito diferentes. Era um cara muito gente boa, assim. Mas só que ele não dava bronca e ele não sabia trabalhar dessa forma, sabe? Então ele chegava lá, começava a falar, daí a galera fazia uma baderna, simplesmente assim. E eu, como tinha um interesse muito em física, especialmente gostava dele, porque conversava com eles em outros espaços. Ele foi, inclusive, um orientador que a gente teve no clube de xadrez que a gente montou na escola nessa época. Então, eu tinha conversas com ele em outros espaços e eu gostava muito dele como pessoa. E gostava muito do conteúdo que ele tava ensinando. E eu não conseguia entender aquilo, sabe? Porque eu tava na aula e falava assim, porra, todo mundo reclama do outro professor. Quase falei o nome dele aqui. Todo mundo reclama do outro professor... Mas aqui tá tendo uma possibilidade diferente, com umas coisas diferentes. Meu, ele fez um foguete na sala outro dia lá e tal, que negócio atravessou a sala, assim, muito louco, e ninguém prestou atenção, saca? A galera ficava bagunçando um monte, ficava jogando a cadeira no fundo e cutucando um no outro, e assim, era uma falta de valorização do que ele tava fazendo, do meu ponto de vista. E eu, na época, já não entendi. Então, eu acho que a gente tá falando aqui de conexão, de abertura, de espontaneidade, de você conseguir ouvir mais os seus alunos e não sei o quê... Mas, assim, a realidade é que você não terá sucesso 100% das vezes. Pelo contrário, assim, pode ser que você passará por um momento por um processo de autoconhecimento, né? E aí eu, quando me tornei professor, também percebo isso no convívio do dia a dia, né? Você tem uma ideia ideal, assim, você fala, pô, seria muito legal se eu chegasse na sala, tava todo mundo olhando pra mim, eu começo a trocar ideia com os alunos, eles me respondem, eu respondo eles, a gente cria esse ambiente legal, todo mundo tá conversando sobre os assuntos da aula, e beleza. Só que os alunos já vêm carregados de uma cultura, já vêm carregados de um ambiente onde isso não é comum. Então, o que eu entendo daqueles alunos do ensino médio, eles estavam tão oprimidos da outra aula de física, que quando chegava nessa, eles queriam simplesmente soltar, não tava pensando em... não tinha consciência de que, meu, muito legal, vou aproveitar essa aula, já que a outra não é boa, vou aproveitar essa aqui de uma maneira, sei lá, mais interessante, né? Não, eles só queriam, né? Não tem essa consciência. Eu acho que os jovens não têm essa consciência de, nossa, muito legal. Então não é fácil essa construção que a gente tá falando, né? Ainda mais se você for um professor de uma disciplina, de 2 horas por semana, 1 hora por semana, o que for assim, que possivelmente nas outras aulas, né, eles tenham, assim, uma outra exposição, né? Então não é fácil e eu já passei por muitos momentos onde que eu tive que ser um pouco mais fechado, que tive que recuar, tive que ser um pouco mais, tirar as possibilidades dos alunos para que eles entendessem um pouco mais sobre o que eu tava querendo construir, né? Então acho que um ponto negativo é essa questão aí, né? De talvez os alunos não conseguirem te entender e virar uma bagunça essa sala de aula. Virar simplesmente uma bagunça. E daí ninguém tá ouvindo o que você tá falando, ninguém tá nem aí pro que você tá falando, e aí você tem um, sei lá, um feedback negativo, isso pode te frustrar, né? Então tem que tomar muito cuidado quando você ouve, escuta muitos discursos assim, né? Porque pode ser que você pense que seja tudo mil maravilhas e tal, vai lá fazer e não deu certo, e daí já era. Inclusive, esse professor que era o mais tradicional, né, o de física que era o tradicional, ele comentou, né, que o pessoal falava assim, nossa, que legal, a gente fez foguete e tal, não sei o que, não. Daí um dia ele comentou na aula, assim, falando que, ah, vocês gostam bastante do outro professor lá e tal, né? Mas fica tranquilo, porque eu, quando era jovem, também fazia umas coisas diferentes, trazia umas coisas pra aula, mas vocês vão perceber que com o passar do tempo, você percebe que isso não vale a pena. E aí você se transforma nisso daqui e o negócio que você vê que funciona é a sala tradicional. Porque provavelmente, e faz muito tempo que eu não converso com esse professor diferente, né? O professor diferente. Mas provavelmente o tradicional começou com ideias diferentes, mas não teve sucesso e desistiu delas, né? E foi contaminado pela cultura da escola, assim, mais tradicional. É, dos outros professores falando, meu, você tá tentando fazer um negócio diferente, você tá tentando dar abertura pros alunos, você tá vendo que isso não vale a pena, você tá vendo que isso não dá certo, você tá vendo que você não consegue ensinar nada, você tá vendo que ninguém presta atenção. E os resultados nas provas, que vai, digamos que também não seja, né, o melhor jeito de avaliar os resultados aí, mas mostrava que os alunos também não estavam conseguindo entender o que o outro professor também tava fazendo, sabe? Então não tinha resultados, assim, palpáveis de que valia a pena, porque os alunos bagunçam pra caramba, as notas não são melhores, né, no ponto de vista, sei lá, burocrático ali, e aí? Daí o professor começa a recuar, porque ele se sente mais seguro dando aquela aula tradicional, os alunos escutando, ele sendo agressivo, ou pelo menos opressor em cima da turma, né, falando assim, autoritário, e aí ele acaba se moldando de uma outra forma. Então acho que um ponto negativo forte é esse, de que você vai tentar fazer, provavelmente não vai dar certo, porque ainda hoje é uma cultura muito forte, se for uma sala de aula, principalmente se for uma sala de aula com muitos alunos, acima de 20 alunos, é muita gente assim, né, e um, dois não entendendo, eles levam todos os outros alunos com eles, e aí você pode, com a frustração, desanimar e não tentar estratégias novas. Então eu acho que é um trabalho extremamente difícil, extremamente processo de autoconhecimento seu também, né, é de turma pra turma, tem turma que você vai chegar e vai começar a falar, a turma já vai entender, tem turma que você vai ter que ser mais autoritário mesmo, até a turma conseguir te ouvir mais, e a turma começar a entender mais quem você é e o que está propondo, né, e você ir abrindo aos poucos as possibilidades ali. Então, eu acho que não é fácil. Jogando um balde de água fria. Um balde de água fria aqui já. Não é fácil, cara. Mas tem as vantagens, né? Esse é o lado que, tipo, é muito difícil você lidar. Mas as vantagens é que, no meu ponto de vista, você cria um ambiente muito mais agradável, muito mais alegre. E as possibilidades, como a gente já comentou antes, de aprendizado em si, aumentam muito. Aumentam muito quando você tá aberto. Você consegue aprender de uma forma mais livre. Você consegue aprender... Não, você consegue criar aí, sim, um ambiente de parque, né? Que a gente comentou sobre isso nos 4 P's da aprendizagem criativa lá, um ambiente onde você tenha liberdade pra pensar diferente, pra questionar de fato, quando você sabe que você pode questionar o seu professor e ele não vai te dar uma cacetada na cabeça, né, ou que você percebe que o seu professor tá fazendo errado e ele só tá fazendo errado porque ele é uma pessoa comum, te abre muitas, tipo, deixa o seu momento ali com os alunos muito mais potente. Eu acho que essa é a principal vantagem também. Se você conseguir criar, cara, sensacional.
É, então, eu acho que tem muitos lados. adequadas, né? Talvez esse professor que seja mais autoritário, que consiga fazer os alunos ouvirem, né, ter aquela aula mais tradicional, assim, consiga ter um sucesso dando a sua aula ali no dia a dia, mas não sei também o quanto o aprendizado daquela aula foi significativo ou foi quanto o aluno realmente aprendeu. E talvez até aquele outro que estava causando ali, bagunçando, no momento que o foguete foi lançado, deu um start ali, não que ele tenha mudado de atitude, mas que seja uma aula que é muito mais que ele vai lembrar pro futuro do que a aula tradicional ali do dia a dia, a lousa e tudo mais. Mas a gente entende sim esse cansaço que às vezes é físico, às vezes é psicológico do professor, porque realmente não é fácil. Nosso dia a dia na sala de aula, principalmente em escolas, né, regulares, escolas públicas, e quanto mais velhos seus alunos forem, às vezes mais resistentes a eles são a mudanças, a gente sabe que é difícil mesmo, mas acho que vale a pena tentar. Tudo que a gente faz aqui, a gente fala que vale a pena tentar, porque a gente teve resultados muito positivos já.
Vale a pena tentar, e também você não precisa tentar tudo de uma vez, você pode começar aos poucos, você pode começar com uma conversa um pouquinho antes da aula, só no comecinho, você não precisa já começar mudando totalmente a sala de aula, mudando totalmente o jeito que você dá aula, você pode começar aos poucos e trazendo as coisas e testando as coisas aos poucos, vendo o que funciona nessa turma, naquela turma. Isso é a conexão, é você entender o que funciona pra cada turma também, né? Pode ser pra uma turma você ser um pouco mais palhaço funciona, e tem uma outra turma que você ser palhaço não funciona, você precisa ser mais sério, você precisa trazer um conteúdo diferente, precisa trazer exemplos que façam mais sentido pra aquela turma. Então isso também faz parte da conexão também.
E a gente entra na parte do professor ser flexível também, né? Que é uma profissão que tem que ser flexível toda hora, né? Toda hora a gente tem que se mudar, tem que se moldar, né? De acordo com as variáveis externas, assim dizer. Mas é legal, então eu vou no gancho aqui. Então eu vou falar sobre essa parte da intimidade, né? Vocês falaram que é bem importante ter essa conexão. Com alguns alunos, a gente acaba tendo uma conexão muito forte, né? A gente acaba tendo uma conexão de amizade, assim. Aí eles ficam muito próximos da gente, tanto é que eles contam coisas pessoais, assim. E eles acabam, assim, virando amigos mesmo, assim. Aí a gente tem contato com eles fora da sala de aula, cumprimenta na rua, apresenta e tudo mais. Mas e a que ponto chega onde... Como que a gente faz, na verdade, pra medir esse grau de liberdade? Porque às vezes eles acabam se tornando amigos e eles não conseguem separar, no meu caso, o Elvis professor e o Elvis amigo. Então ele acaba se tratando como amigo dentro da sala de aula. Como vocês contornam isso? Colocam assim na cabecinha deles que, eu sou seu amigo, mas dentro da sala de aula você tem que me tratar de um jeito, assim, mais tranquilo. E fora da sala de aula é outra história. Ou vocês não têm essa divisão?
Eu acho que talvez pro aluno, quando ele te coloca como uma referência, quando ele te coloca como, num caso assim, né, um aluno, um amigo com quem ele consiga compartilhar as coisas, parte do aprendizado que você tem que dar pra ele é o aprendizado do respeito. Então, ele entender, né, isso é uma coisa que a gente tem também. Às vezes a gente tá num ambiente de trabalho mais profissional, mas se a gente tá com pessoas com quem a gente se sente mais próximas, às vezes a gente extrapola um pouco o limite do que deveria extrapolar, mas aí é uma questão de conversa. Eu acho que você chegar... Quanto mais próximo do aluno for, talvez seja mais fácil dele entender o que você vai querer falar pra ele. Então, se você chegar e falar assim, olha, então, dentro da sala de aula, não é legal você fazer isso, não é legal você fazer aquilo. Eu acho que essa cultura do respeito e de, olha, nesse momento eu tô falando. Então, se eu estou falando, seria legal, interessante você me ouvir. Se você me atrapalhar, eu vou ter que tomar alguma atitude. Nem que essa atitude seja, vai tomar uma água ou se extrapolar muito, vai falar com a coordenação, enfim. Esse limite que você vai estabelecer com um aluno de como ele pode te tratar do lado de fora, como ele pode te tratar do lado de dentro, eu acho que tudo é conversado, sabe? Quanto mais próximo você for dele, mais fácil talvez seja dele te ouvir e dele tentar te entender e tentar se colocar no seu lugar. Porque se for um professor muito distante, pro aluno não vai estar importando se ele tá chateando ou não, se ele tá, enfim, ai, nossa, atrapalhei super a aula do professor, eu percebi que o professor ficou meio bolado ali, ficou ficou meio chateado. Eu acho que pra ele não vai fazer muita diferença. Mas quando é um professor mais próximo, eu acho que eles, né, percebem ali. Já teve vários momentos, eu dava aula numa escola que tinha um dia que tinha sexto período, e eu dava aula pra eles a última aula do sexto período. E as crianças estavam, assim, quase impossíveis, sabe? Assim, eles estavam num nível, porque energético, tinham passado o dia inteiro na escola, eles já não estavam mais com aquele negócio de vou escutar, aprender, não sei o que, isso é importante. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que me reinventar e entender a limitação daquela sala em específico, naquele dia em específico da semana, e aí às vezes eu procurava trazer algumas aulas que não fossem tanto, olha, vou explicar um conteúdo novo hoje, então vocês têm que parar e prestar atenção e tudo mais. Então, eu tinha que me reinventar e me organizar e mexer no meu cronograma, quanto eles. Às vezes eles estavam num outro nível e eu ficava assim, gente, tá muito difícil dar aula pra vocês. Então, não tá dando agora. E aí eles percebiam, nossa, a gente tá deixando a professora chateada. E aí eles em si começavam já, sabe, assim, de, putz, passamos do limite. E eles vinham pedir desculpa, e aí eles ficavam super chateados porque eles tinham extrapolado. Aí eles vinham pedir desculpa de novo no dia seguinte. Mas lógico que na outra semana, eles ainda... Porque são crianças, sabe? Do mesmo jeito que eventualmente a gente desrespeita os nossos pais quando a gente é criança, ou até depois de adulto, assim, ou desrespeita ali o ambiente que a gente tá sem entender, eles também. Então eu acho que essa cultura do respeito e o que você pode fazer em qual ambiente é construída. Nem sempre é fácil, às vezes dá raiva mesmo, às vezes dá vontade de ligar o botão autoritário, xingar, brigar, não xingar não, né, mas gritar e falar mais alto e mandar pra fora e tudo mais, mas eu acho que é construção. Você entende o limite deles, eles vão entender o seu também.
Eu acho que essa é uma vantagem, né, a proximidade com os alunos, concordo com o que a Lio falou, te dá mais possibilidades da compreensão do que você realmente está querendo construir ali na sala de aula. Mas você precisa ser extremamente claro. Então, acho que essa é talvez um dos pré-requisitos aí para a conexão e para existir essa diferença aí, o que, que é o momento que de menos broderagem, né? E o de menos broderagem, eu tô falando nem que ele, naquele momento ele te vê como professor. Eu acho que você pode ser sempre o amigo, mas é que tem momentos e momentos para coisas diferentes, assim. Eu acho que isso que ele precisa entender, né? Os alunos precisam entender. E você precisa ser extremamente claro, consciente e intencional. Porque senão os alunos não conseguem perceber mesmo a diferença. E aí você corre o risco de estar na sala de aula e o aluno achar que ele pode fazer o que você quiser, o que ele quiser, continuar te zoando enquanto você está falando, enfim, causar um monte na sala de aula porque você é o brother, ele tá só te zoando, ele tá só te aloprando, né? Como ele alopra todos os brothers. Então, acho que se você é mais próximo, você consegue ter essas conversas de forma mais efetiva também. Porque acredito mesmo que os alunos escutam mais quem eles têm mais intimidade, pelo menos. Mas você precisa ser extremamente claro, chamar, conversar, falar mesmo tudo que você está querendo construir. Então, muita clareza e ser muito intencional aí nas suas ações.
Eu vou contar uma coisa da minha vida, que eu acho que vocês não sabiam. Vou contar já, expor para todo mundo. Eu tive aula com a minha mãe na escola. Por um período. E eu sempre fui uma aluna que era aluna quietinha, aluna que anotava tudo, aluna, né? Que tava ali sempre prestando atenção na aula. Lógico que eu gostava de conversar e a gente sentava em dupla. Por escola pública, a gente sentava em dupla pela disposição ali das cadeiras. Mas eu gostava de prestar atenção. Às vezes, mesmo que eu sentasse com um amigo que queria bagunçar, eu ficava irritada. Então, eu procurava trocar de lugar quando dava, enfim. E quando eu tinha aula com a minha mãe, existia um conflito dentro de mim. Porque ela era minha mãe, então eu às vezes achava que eu devia super respeitar ela, do mesmo jeito que eu respeitava os outros professores. Mas eu também achava que eu podia bagunçar mais, então, já que, né, é o que, que minha mãe tá ensinando, eu consigo pedir ajuda pra ela depois, e... Enfim, essas coisas de criança. E existia uma coisa dos meus amigos também, porque aí eles achavam, ai, a Aninha é filha da professora, então ela pode fazer o que ela quiser, que a professora não vai ficar irritada, sabe assim? Ou então, sabe aquela cultura assim de, ai, a professora não vai brigar com ela porque é filha dela. E a minha mãe fez exatamente o contrário, né? Porque aí eu um dia extrapolei, assim, todos os limites, fiquei lá com a galera e não sei o quê. Minha mãe me deu um esculacho, que foi assim, o esculacho mais esculacho que ela jamais deu em nenhum aluno ali da sala. Inclusive, me mandou pra fora. E aí, assim, os alunos ficaram muito em choque. Porque eles falaram assim, cara, a professora mandou a filha dela pra fora. E aí eu cheguei em casa, tomei outro esculacho, assim, brutal. E aí eu falei, cara, o que que eu tô fazendo, né? Porque eu não me comportava de maneira, né, assim, nas outras matérias, nas outras aulas. E eu achei que eu podia me comportar porque era minha mãe. E na verdade, não, né? Minha mãe tava ali como professora, não tava ali como minha mãe. E eu acho que isso foi, assim, um ensinamento... Eu lembro desse dia até hoje, assim. Eu fico muito chateada comigo mesma, assim. Tipo, nossa, por que que eu fiz isso? Mas é aquela coisa. Foi um dia que eu extrapolei muito. E eu lembro dele até hoje, sabe? Assim, eu acho que foi um dos ensinamentos mais fortes que eu tive naquele período da minha vida escolar ali. Naquele momento, naquele ano. Então, não sei. Às vezes, isso é um ensinamento pra vida. Mais do que, sei lá, eu nem lembro o que ela tava dando na aula aquele dia. Eu lembro dessa situação, assim. Eu acho que isso me formou muito mais como uma pessoa do que aquela aula, aquela disciplina, aquele conteúdo em si.
Bom, então vamos lá, né? Agora uma perguntinha mais pessoal, assim, pra vocês. E vocês, quando eram alunos, assim, o quão importante pra vocês foi esse lance da conexão, de ter um professor que conseguiu se conectar com vocês?
Nossa, pra mim fez todo sentido. Eu ia muito melhor nas disciplinas onde eu tinha um carinho pelo professor, sabe? Onde eu via, às vezes nem carinho, né? Mas é onde eu vi o professor com respeito. Tinha um professor de uma disciplina X lá que eu não tinha respeito nenhum por ele, pela forma com que ele agia e pela forma com que ele se comportava em sala de aula. E aí eu ia mal na disciplina, eu ia no limite ali do pra passar. Mas aí dentro de aulas onde eu gostava muito do professor, onde eu via, eu tinha essa conexão com os professores, eu conversava, né, via eles com admiração mesmo, eram as disciplinas onde eu me esforçava mais e eram as disciplinas onde eu ia melhor em notas, assim.
Eu também. Eu, na verdade, assim, se eu parar pra pensar na escola, tem alguns professores que eu nem lembro o nome, assim, sabe? Eu fico, nossa, quem que era meu professor de tal disciplina em tal ano? Não consigo lembrar. Mas se for pra eu lembrar de algumas aulas, algum conteúdo em específico, eu sempre lembro dos professores com os quais eu tinha alguma conexão, assim. Ou que eram professores que eu percebia que, né, que hoje em dia, eu analisando, eu vejo que percebiam o movimento das aulas, conheciam os alunos, sabiam o que os alunos gostavam, o que não gostavam, o que eles tinham uma habilidade melhor ou o que interessava mais eles, do que professores muito, assim, distantes. É lógico que a gente lembra das aulas ruins também, mas a gente não lembra de conteúdo nenhum, né? Só lembra do professor, tipo, nossa, eu odiava a aula dele era assim, assim, assado. Mas eu acho que os professores com quem eu tinha uma conexão melhor, além de eu querer estudar mais e tinha mais ali, né, empolgação pra aprender aquela matéria ou naquele período, assim, com certeza eram professores que pra mim, hoje em dia, são talvez memoráveis ou com quem eu me espelhe mais. Isso não que eles vinham e faziam super experimentos e levavam coisas mirabolantes. Não, as aulas deles acho que eram até normais, mas acho que são professores com quem eu desenvolvi ali mais feição. Foram professores com quem, ao mesmo tempo, eu me lembro mais, assim, gosto mais, tenho um carinho maior. Acho que se eu chegar hoje em dia ver eles na rua, eles não vão me reconhecer, mas eu com certeza vou reconhecer eles e vou querer conversar e tudo mais. Tem uns que você passa, né, tipo, dá um tchauzinho de longe, finge que não viu. Mas tem uns que com certeza você gostaria de atravessar a rua pra falar, oi, olha o que eu tô fazendo, olha, não sei o que, cresci, saudades. tem umas pessoas que são assim.
Eu tive muita dificuldade na escola, né? Eu era uma criança extremamente tímida, extremamente apática a tudo, assim, que acontecia na sala de aula, né? Desde as bagunças ao conteúdo mesmo, né? Odiava fazer dever de casa e essas coisas assim. Mas teve alguns professores que conseguiram me alcançar e conseguiram perceber. Alguns não perceberam, né? Alguns, inclusive, tiveram algumas atitudes que deixou essa condição um pouco mais difícil de lidar, né? Mas tiveram alguns professores que conseguiram me alcançar, assim, e conseguiram conectar, e isso fez total diferença pra mim. Eu acho que muito, muito despertar de conteúdos, como todo mundo falou, né? Em aprender coisas em relação àquele que o professor sabia. E até mesmo algumas posturas em sala de aula foi desenvolvida graças a alguns professores que conseguiram me alcançar, sabe? Isso me ensina muito, porque... Né, me ensinou muito, porque, assim, como eu era um aluno que era extremamente apático, assim, era muito apático, é um aluno que não chama atenção numa turma de 40. Sabe aquele aluno na turma de 40 que você vai fazer a chamada e fala assim, nossa, quem que é esse aluno aqui mesmo? Não lembro da cara dele, não lembro de nada. Era o Jerônimo, assim, educação básica, de uma forma geral, assim, né? No ensino médio melhorou um pouco. Mas algumas pessoas conseguiram, assim, perceber o quanto eu tava ali no fundo, quieto, sem fazer muita coisa, e conectaram comigo, e isso eu tenho uma gratidão enorme por eles, porque eu era zero consciente disso, né? Era zero consciente disso, era zero consciente das possibilidades de conexão dos professores ali, eu só estava apático. E agradeço muito esses professores até hoje, tenho uma gratidão enorme, assim, lembro dos nomes, tenho contato com alguns, e aquela gratidão enorme mesmo por ter se conectado comigo, sabe? Me ajudou, assim, me transformou totalmente.
É, eu tive também que hoje eu sou professor, né? E eu acabei tendo professores que eu me espelho hoje neles, assim, de como eles davam aula, de como eles conversavam com os alunos. É, pra mim foi super importante. Eu lembro de alguns, assim, tem um específico que eu falo assim, nossa, meu, esse cara foi o melhor professor do mundo. Foi o professor de química que eu tive. E hoje eu não fiz química por causa
dele. Você nem gosta de química.
Eu nem lembro nada de química. Não, brincadeira, eu lembro sim.
Só o que ele me ensinou.
Mas a aula dele era muito legal e a conexão dele foi tão grande que, assim, ele incentivou a prestar uma faculdade. Ele, assim, meu, você tem potencial, vai, você vai ser um moleque bom, assim, você vai pra frente. Então, o laço foi tão grande que a gente criou uma amizade. Hoje, infelizmente, não tenho contato com ele, que eu mudei de cidade, ele mudou também. Mas quando eu lembro dele, eu falo assim, nossa, será que um dia eu vou ser um professor tão legal assim? Será que os meus alunos vão ter a minha visão, assim, que eu tive dele, assim? Eu me espelho muito nele, isso é muito legal. Então, gente, para encerrar o nosso podcast aqui, eu vou dar uma última palavrinha sobre esse tema de conexão com os alunos. Então, a gente concluiu aqui, por todos, né, que a conexão é muito importante. E com ela, a gente pode conhecer melhor os nossos alunos, né, o ambiente que eles vivem, o que eles gostam, a realidade deles, assim. E é muito importante tirar estreitar essa diferença, né, professor-aluno, com que ambas as partes fiquem à vontade, assim, com o que tá acontecendo, assim. E a gente acaba tendo essa liberdade, né, essa grande liberdade com eles, e todos confortáveis, mas tudo tem que ter limite, né, então a gente tem que saber onde a gente pisa, como a gente cuida, e é assim. Então, professores, sejam legais que são seus alunos, né, e eles serão legais com vocês. Então, galera, esse
eu
é...
Tem um recado.
Tem um recado? Pode? Ei. Todo mundo vai ter um recado.
Eu acho que a grande sacada aqui desse momento, né? Eu lembrei aqui durante a nossa conversa de uma conversa com uma mentora que eu tenho, uma das professoras que conseguiu me alcançar, assim, conseguiu me entender. Que eu tava conversando com ela outro dia, numa das conversas informais, que por acaso eu aprendo muito com essas conversas. E ela tava falando sobre a prática, né? De ser um educador, de professor. E a gente tava conversando justamente sobre essa ideia de que nem sempre o que você vai tentar vai dar certo. Nem sempre que você vai tentar vai ser um sucesso e você planeja aquela aula sensacional com vários exemplos do cotidiano em que você quer perguntar pros alunos e chega. É um fracasso, assim. Todo mundo, assim, ninguém se importa com o que você tá falando. E aí você volta pra casa, assim, chateado, né? Frustrado e sem muito ânimo pra continuar. Mas uma coisa que ela falou gravou, assim, sabe? Sabe aquelas frases que você fala e tu grava na sua mente, acho que eu vou lembrar dela por muito tempo, que foi o seguinte, na sua prática como educador, muita coisa não vai dar certo, mas se você conseguir alcançar um aluno no ano, se conseguir alcançar um aluno, todo o seu esforço, a sua prática valeu a pena. E quando ela falou isso, nossa, fez todo sentido pra mim, sabe? Eu falei assim, se você conseguir alcançar um aluno, se você fizer a diferença no que você tá fazendo pra um aluno, a sua prática valeu a pena. Então, acho que é essa busca, né? O meu recado final aí é por essa busca de atingir um aluno, cara. Busca um aluno que você conseguir se aproximar, que você tem todo dia você tem a oportunidade de ser memorável. Todo dia você tem a oportunidade de fazer algo que o seu aluno vai lembrar. Todo dia você tem a oportunidade de fazer algo para modificar e transformar a vida do seu aluno. Então, e das pessoas que estão ao seu redor de uma forma geral, né? Então, acho que fica aí esse recado. Não vai ser fácil, nunca é fácil essa profissão, né? De professor, educador, ela é uma profissão extremamente emocionalmente, psicologicamente difícil, porque você vai ter que sempre tentar, mas se ancora em coisas, em pequenas conquistas, talvez, né? Então, se você conseguir alcançar um aluno, sua celebração deve ser o suficiente para você ir atrás e continuar a sua busca sempre.
Então, galera, sigam a gente no Instagram, sigam a gente em todas as plataformas de áudio, sigam a gente no nosso canal no YouTube, que a gente está postando uns podcasts lá.
Os podcasts estão disponíveis no YouTube, Spotify, Apple Podcast, várias plataformas aí de podcast.
Dê like na nossa página.
A gente tem um e-book sobre conexão em sala de aula. Lá tem algumas dicas, além das que a gente falou aqui, se vocês quiserem dar uma lidinha.
E acho que é uma coisa muito importante, né? Principalmente com essa questão da conexão, que é uma coisa muito difícil de construir. Uma coisa que ajuda muito é compartilhar o que você está passando e qual estratégia você pode ter e qual, né? Meu, tentei isso, não deu certo. O que será mais que eu posso tentar, né? E acho que esse envolvimento e troca de ideias com outros professores são extremamente importantes e a gente está aqui para te ouvir também.
Então, entre em contato com a gente, galera. Nos liguem, mandem e-mail, mandem WhatsApp.
Entra na comunidade.
Galera, então esse é o final do YadaCast 005. Esperem o 006. Caso vocês não tenham ouvido nenhum, prazer, somos integrantes da Yada e ouçam os nossos outros podcasts, estão bem legais. Até mais então, galera. Um tchauzinho pra todo mundo aí.
Tchau.
Tchau, tchau.
Valeu, turma.